Para fazer um balanço atual do momento da economia brasileira e da gaúcha, a Rádio AGERT ouve o economista Roberto Ibel, professor da área de Relações Internacionais da ESPM. Roberto, começamos pela definição da manutenção da taxa de juros Selic em 2%. Que impacto vai trazer na economia?
Eduardo, a gente tem essa manutenção da taxa, né, em 2%, é a menor taxa desde 1999. Né, então, nós temos aí um valor histórico que certamente ela vai tentar conter, né, a preocupação do governo com a questão do risco fiscal, né, tentar atrair investimentos. Só que, por um lado, nós temos um aumento também, né, da inflação nos últimos tempos, que tem sido acumulado. Temos o PIB que não consegue crescer, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil. Em escala global, ele já dá sinalizações para melhoria. E é uma preocupação também com a estabilidade econômica e política do Brasil, né, que não atrai investidores. Então, por mais que a taxa seja baixa, né, uma taxa que tenta atrair investimentos, na prática ela pode acabar até se tornando como uma vilã da história, né, se nós não conseguirmos controlar a inflação, não conseguirmos também atrair investimentos por outras frentes. Está, né, praticamente tudo paralisado no contexto macroeconômico brasileiro. A pandemia atingiu em cheio, né, o setor industrial no primeiro e segundo trimestre. Hoje é um indicativo de melhora no setor da agricultura, do agronegócio. Mesmo assim, a Selic baixa, ela não consegue fazer milagres, é o que eu sempre tenho dito. Né? Ela não consegue atrair investimentos por si só. Precisa de uma política de investimentos por parte do governo central.
Roberto Ibel, e a questão do dólar alto, ele veio para ficar nesses patamares?
Olha, eu acredito que sim, Eduardo. Hoje nós temos um dólar, nesse exato momento, a 5,77, né, o dólar comercial, o euro batendo em 6,74, a libra 7,49. Se a gente for olhar no turismo, o dólar a 6,50, euro a 7 reais e libra a 8 reais, que são valores muito altos. Eu vejo como uma tendência, mas uma tendência de não termos assim picos, né, choques, muito, inversões muito grandes. Eu acredito que pode se manter uma tendência de crescimento até alcançar uma estabilização. Alguns economistas não descartam, inclusive, chegar a 6 reais, né, 1 para 6. Eu acho muito difícil, o governo federal tem gastado as suas reservas externas, né, para tentar conter o avanço da cotação, da taxa de câmbio, mas eu não descartaria até o final do ano a gente transitar aí entre 5,80, 5,90, né? Acho 6 muito difícil, mas cair abaixo desse patamar eu acho muito difícil.
Na prática, muitos setores da economia gaúcha se beneficiam do dólar alto.
Exatamente, nós temos aí o setor agroexportador, tem se beneficiado bastante, mas tem um impacto para o setor doméstico, né? Para o nosso bolso, como eu sempre digo, a subida do dólar, ela é muito boa para a exportação, mas para o consumidor, a gente percebe esse aumento já nos preços dos supermercados. Por exemplo, o próprio pão, né, o nosso cacetinho aqui que a gente consome todo dia, ele tem a farinha de trigo, né, que sofre bastante, tem um aumento da oferta para o exterior, tem aumento da demanda em certa medida interna e cada vez mais caro, porque obviamente o exportador, ele vai querer vender para onde paga melhor, né? E paga lá fora com dólar a 5,77, evidentemente fica mais benéfico, fica melhor para ele exportar do que vender para o mercado interno aqui no Brasil. Não só no cacetinho, no pão francês, mas a gente vai ver o óleo de soja, por exemplo, nos supermercados a 8, 9 reais, né, que é um valor muito alto, e dos demais derivados. Também a própria gasolina, a gente tem percebido um aumento muito grande. Então, sempre beneficia aquele que olha para o mercado externo, e para o mercado doméstico acaba impactando diretamente o poder de compra do consumidor final.
Economista Roberto Ibel, professor da área de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre. O que se pode esperar para os dois últimos meses do ano?
Olha, nós temos aí algumas projeções. Agora, por exemplo, no contexto europeu, nós temos uma segunda onda do coronavírus, que certamente vai impactar os mercados internacionais, né? Mas eu tenho olhado muito para as projeções tanto do Banco Mundial como do FMI, né? Todas as projeções para 2021 são muito positivas. E, evidentemente, o Brasil hoje está num momento de arrefecimento da pandemia que mostra, né, uma retomada da economia em alguns setores, como eu mencionei anteriormente, agronegócio, por exemplo, o setor de serviços, nós tivemos aí um crescimento nas recontratações, né, tem que ter muito cuidado com esses dados que foram liberados do CAGED essa semana, né, esse aumento recorde de emprego no Brasil em virtude daquelas demissões que ocorreram ali a partir de abril, né, quando nós entramos em momento de distanciamento social e algumas regiões de lockdown parcial ou quase total. Então, essa retomada do emprego não é uma melhora, se a gente colocar, em comparação aos demais anos. Ela, na verdade, é uma recuperação daquilo que foi perdido. No campo do crescimento econômico brasileiro, nós temos aí uma projeção para o ano que vem de crescimento de 2,8% no Brasil, pelo FMI, e que já é uma redução em comparação ao ano anterior, que previa até quase 4%, mas eu vejo ainda um momento de retração econômica no Brasil até o final do ano, né? Porque nós estamos agora tentando recuperar toda a paralisação econômica que tivemos ali no primeiro e no segundo trimestre. Para falar de Rio Grande do Sul, né, nós temos aí dados, o Rio Grande do Sul, o PIB caiu 13,7% no segundo trimestre desse ano, né, então foi praticamente um tombo que nós tivemos. Mas o Rio Grande do Sul, por ter essa característica do agronegócio, da pauta na economia agroexportadora, pode ter uma recuperação mais acentuada neste último trimestre, né. No setor de comércio e serviços, isso depende muito, né, de outras questões, eu diria de outras externalidades. Por exemplo, nós tivemos uma segunda onda aqui no Rio Grande do Sul, né, isso pode evidentemente afetar o próprio consumo, enfim. O que é positivo, né, Eduardo, de pontuar, é que nós estamos agora no final do ano, que temos as compras das festas de Natal, né, as festas de final de ano. Claro que nós não teremos uma parte importante, né, os encerramentos de empresas, enfim, que sempre ali as festas de encerramento, né, que tinham amigo secreto, enfim, que era outro motor da economia. Teremos só o Natal, que esse ano será muito reduzido. Temos a Black Friday agora no final de novembro, né, as estimativas aí do setor de comércio prevê que será uma das melhores Black Fridays pelo e-commerce, né, o comércio eletrônico. Então, pode ser que tenha uma recuperação nesse sentido no setor de comércio. No setor de serviços, o turismo não será como foi no passado, né? Nós temos aí os eventos final de ano também, por exemplo, em Gramado, Canela, na região da Serra Gaúcha, as festas de Natal, que terão um impacto muito grande, né, pela não procura, né? Temos aí restrições de viagem, a preocupação das famílias. Então, esse é o balanço que eu posso fazer de Brasil, mundo e Rio Grande do Sul com relação à economia. Uma recuperação muito lenta a partir do primeiro trimestre do ano que vem.
Ouvimos o economista Roberto Ribeiro, professor de área de Relações Internacionais da ESPM. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.